12/5/2020. Passamos ao secretário. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos que entraram na casa. Projetos que entraram na casa. Processo número 167/2020, proposição projeto de lei número 008/2020, autor Poder Executivo, assunto: autoriza o município de Charqueadas a conceder direito real de uso de imóvel à empresa Matheus Souza Batista, ME, e dá outras providências. Era isso, senhora presidente. A pedido da presidente em exercício, Patrícia Ferreira, para que fosse votado em bloco, as bancadas concordam? Conforme o pedido da presidente, farei a leitura de todas as proposições. Processo número 161/2020, proposição, pedido de providência número 047/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto: que o Poder Executivo Municipal conserte ou cobre providências da Corsã sobre os danos causados nos canteiros e na via pública da Avenida Argentina. Processo número 162/2020, proposição, pedido de providência número 048/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto: que o Executivo Municipal providencie com urgência o conserto do tomógrafo e ceda para o Hospital de Charqueadas. Processo número 163/2020, proposição, pedido de providência número 049/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto: que o Executivo Municipal inclua no calendário de obras o asfaltamento da rua Padre Chagas. Processo número 164/2020, proposição, pedido de providência número 050/2020, autor, representação partidária do PT, assunto: que o Executivo Municipal coloque estrutura, gazebo e cadeiras em frente à Caixa Econômica Federal e em frente à Casa do Cidadão, para acomodar as pessoas que buscam auxílio nesses locais, devendo respeitar as orientações de distanciamento e medida de precaução para a não contaminação do Covid-19. Processo número 166/2020, proposição, pedido de providência número 051/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto: que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal competente, faça a manutenção do pavimento na rua Sergipe, devido à grande solicitação dos moradores da mesma. Afinal, a via encontra-se intransitável. Era isso, senhora presidente.
Está em discussão Vereadora Rosângela. Queria dar boa noite a todos os colegas vereadores, as vereadoras Flamengo e Patrícia, né? A todo mundo que está me escutando e aos funcionários da casa. A gente protocolou até em primeiro a questão da urgência do tomógrafo, a gente já vem falando sobre isso há muitos anos, né? E até hoje eu estive conversando com o Luiz, né? Fui lá fazer uma visita no hospital, preocupada com essa questão do diagnóstico, porque é muito importante, né, nesse momento da pandemia, para a questão do Covid, o diagnóstico pela tomografia, né, para a gente poder fazer a agilidade, né, da questão do isolamento e poder estar testando aí as pessoas que realmente precisam, né. Aí, conversando um pouco com o Luiz, a gente, falando de valores e tudo mais, inclusive, eu perguntei para ele sobre aquele valor nosso das emendas, né, impositivas, que o valor era os 500 mil para o centro de imagem. Esse recurso ainda não chegou, né, a questão do hospital. Acho que seria importante até a gente poder conversar, né, a gente vem falando, esperando que o prefeito nos fale um pouco sobre a questão financeira, né, do município, porque todo mundo deve estar preocupado, inclusive ele, né, mais ainda em função de toda a situação, mas que a gente precisava agilizar a questão do centro de imagem, porque é uma tendência, inclusive, mais dos próximos meses, a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar nesse processo todo. O recurso que o Vila Nova está usando é o recurso aquele que ainda é de 2013, 2014, são restos ainda, mudanças de plano de trabalho, né? Foi que eles conseguiram comprar vários equipamentos, bombas de fusão, monitores e tudo mais. O hospital tem, a princípio não tem espaço agora, pelo que o Luiz andou conversando na época com o pessoal até da fase técnica do tomógrafo, talvez não tenha mais conserto esse tomógrafo que a gente tem aqui há muito tempo parado, e talvez a solução se fosse comprar um tomógrafo novo mesmo, que está em torno de 800 mil hoje, né, o valor. A gente disponibilizou esses 500, né, aqui da Câmara. Ainda poderíamos daqui a pouco conversar, talvez, em conseguir um pouco mais, mas tem esse resto desse plano de trabalho também que vem do Estado, daqui a pouco pode ser feito, mas que precisa de área física para colocar. Então, por isso que ainda tem a questão da construção. Então, é bem importante a gente poder ir agilizando essas coisas, porque a tendência é que piore, né, nesse momento, e vai precisar bastante de espaço físico e retaguarda diagnóstica, né, para a gente poder melhorar essa situação. Então, acho que é bem importante a gente conversar, acho que a Patrícia, que é presidente da Comissão de Saúde, sobre essa situação das emendas, da emenda da questão da saúde, para a gente poder organizar melhor a situação lá. O hospital está bem organizado, né, os fluxos, os EPIs, a gente sabe, né, da situação que eu acompanho muito de perto. A reclamação do Luiz é muito a questão do custo, né, em relação aos próprios EPIs. A gente estava comentando, eu e aqui o Rogério, né, Rogério, que hoje uma caixa de máscara que era R$ 8,00 dessas cirúrgicas, o valor está em R$ 120, R$ 130, né, uma caixinha. Então, fica muito difícil para os hospitais manterem toda a questão dos equipamentos. Tem vindo muito pouco, né, quando o governo anuncia. E o grande problema hoje, até nós protocolamos aqui um documento ao prefeito pedindo para que se compre os testes, mas principalmente para aumentar a testagem no município, porque é a única forma da gente monitorar esse processo, né, no território. Depois eu queria falar um pouquinho melhor sobre isso. A outra proposição é a questão da Padre Chagas. Os moradores vêm há anos, eu estava brincando com o Douglas, desde quando eu era médica do SESI, a gente pede asfalto lá naquela região que era da nossa área. Faz muitos anos, né, que eles pedem. É um trechinho, não sei se chega a 50 metros, né, talvez menos ali. Então, a gente aqui está encaminhando, conversamos, não tem nenhuma projeção no governo para esse processo deles, da rua, mas que se coloque, né, no calendário de obras aí importante. E a outra questão, que também vários municípios estão fazendo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa questão da pandemia. Provavelmente essa questão do benefício vai se alongar por muito tempo, né? Eu sei que várias bancadas a nível de Congresso estão pedindo para esticar, inclusive, a renda mínima por mais de 6 meses, até 1 ano. Então, a gente vai precisar de estrutura. Nossa Caixa Federal é muito pequena. Sem falar que ainda não ampliou as 70 categorias que o pessoal está pedindo, né, para incluir na renda mínima, fora os que já tem para receber os trabalhadores. E ainda não foi liberado pelo governo a questão da renda para os pequenos e microempresários. E quem vai fazer isso vai ser a Caixa. Então, a gente vai precisar de espaço, né? Muitos municípios já fizeram isso rápido, acho que duas, três semanas atrás o pessoal já tinha organizado. E para nós agora vem uma época de frio, né? Tomara que chova, né? Que a gente até gosta de que possa chover mais, para frente a seca, mas que se precisa, né? Em relação a essa questão do que a população já está passando. Então, só para frisar. Obrigada.
Vereador Bira.
Gostaria de cumprimentar a presidente, vereadora Patrícia, colegas vereadores da mesa, colegas vereadores e vereadoras. Comentar, primeiro tirar uma dúvida, né, com subscrever a questão da Argentina lá, que não é uma questão da Corsã, mas a gente passa lá, tá ruim mesmo, né? Não sei se é Corsã ou a própria prefeitura, que ali é só desmontar e remontar, né? Eu acho que tem um pessoal específico para isso, não sei bem, né? Mas aqui ali está ruim, o vereador Rafael, está ruim mesmo de passar. Outra questão é, lembro que a vereadora Rosângela tem uma dúvida, que tinha dito que a questão do tomógrafo, ele estava ultrapassado e tinha falado, eu acho que foi em sessão, não tenho certeza, que o valor novo com mais moderno e com menos custo de manutenção. Essa é a dúvida, né? Se valeria a pena consertar. E a questão da barraca lá, que foi feito por Triunfo, saindo na RBS até, é que eu acho que a questão, como a gente liberou até as emendas impositivas nossas para o prefeito, Triunfo é a mesma coisa que ele tem condições, se tu for comparar de um cidadão normal comprar um carro popular, Triunfo tem condições de comprar uma Ferrari. O dinheiro que tem em Triunfo é imensamente maior do que tem em Sarcadas, mas é uma boa ideia, gostaria de subscrever, mas eu não sei se a condição, como a própria vereadora citou agora, do município teria condições de arcar, uma vez que até as emendas da casa foram direcionadas para o Covid. Era isso, senhor presidente.
O vereador Calzonor.
Boa noite a todos. Cumprimentar mesmo os vereadores, vereadoras, quem que se fazem presentes, que estão nos assistindo. Como o momento agora é realmente da área da saúde, a preocupação, mas eu acho importante também a gente colocar aqui as ações, né, que o executivo está fazendo. É obrigação? É, mas é, como a gente cobra, eu acho que a gente também tem que dar esse relato, né? O executivo está fechando com o consórcio, tá? O consórcio de Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, FISGA, fez adesão hoje e amanhã já está empenhando para compra de 2 mil testes para charqueadas. Então, eu acho que é bem importante para a nossa população. Outra situação também, já foi feita a aquisição de 40 mil máscaras, né, as quais estão sendo distribuídas nas unidades de saúde através dos agentes comunitários. A intenção é atingir aquelas pessoas com vulnerabilidade, enfim, tem alguma dificuldade de aquisição, né? No mínimo com duas máscaras por pessoa. Então, acho super importante essas ações, né, que o executivo está tomando, e eu acho que tem que ser relatado também. Muito obrigado.
Eu queria só fazer um comentário com relação às máscaras. De fato, as unidades de saúde, elas estão distribuindo máscaras nas casas. Achei uma iniciativa fantástica, assim, de procurar as pessoas do grupo de risco e levar uma máscara em casa, né? Tem todo o seu mérito essa iniciativa. O que me preocupa e que me deixa bastante chateada é saber se nas unidades de saúde, os profissionais de saúde não têm máscara, né? A máscara que é para durar 2 horas, eles já estão economizando para durar a metade de um turno de trabalho cada máscara e não tem. Então, assim, numa das unidades foram 10 máscaras. Então, nunca sabem se no outro dia vai ter máscara para trabalhar. Então, eu acho assim, ó, o prefeito precisa saber disso, né? E eu fiquei sabendo que as máscaras existem, eu não sei se é um problema na distribuição ou na logística ali de distribuição de máscaras para os profissionais. Não tem lógica nenhuma, porque a pessoa que está na linha de frente, todo mundo sabe que ela está correndo mais risco do que qualquer outra pessoa. Ela também tem família, ela também tem uma casa e ela está ali trabalhando para a comunidade. Essa pessoa, no meu entendimento, ela tem que ser a mais protegida. Se você for ir no Banrisul, que nem eu fui hoje, chegar lá, tu vai ver que os funcionários do Banrisul estão trabalhando com uma proteção na frente, assim, ó. Além da máscara, eles estão ali o máximo de proteção para a pessoa não evitar da pessoa passar, transmitir o vírus ou receber o vírus. E nós temos que cuidar dos nossos profissionais que estão na linha de frente. Com relação a, aproveitando já que se falou na verba da... me ajuda aí, né? A verba nossa das emendas impositivas e tudo, foi combinado nessa casa que a gente ia todos, os 13 vereadores, passar o dinheiro para poder comprar alimentos para a população, porque a gente sabia que as pessoas iam ficar sem dinheiro e não iam ter comida em casa, muitas pessoas. Infelizmente, no começo foi distribuído assim rapidamente, foram 1.000 e poucas cestas. Hoje todo mundo está vendo as pessoas posar lá no frio e no tempo para poder conseguir uma ficha no CRAS. E eu vou abrir uma campanha, queria pedir o apoio dos colegas das bancadas dessa casa. Eu vou abrir uma campanha chamada Denuncie a Venda de Kit Rancho. Porque eu estou de olho, né, e eu vou começar a ouvir as pessoas e pegar depoimentos de qualquer pessoa que seja que me chegue dizendo que ganhou um kit rancho em troca de voto, ou seja lá o que for, tá? Porque já tem rumores por aí, vocês sabem que esse dinheiro é um montante muito alto, né? Nós sabemos, eu tenho visto o prefeito se esmerar na questão da pandemia, porque eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Eu acho assim, ó, que ele está fazendo todo o possível. Inclusive, falei com ele ontem e disse para ele divulgar que Charqueadas, ela está feliz, está de parabéns por não ter tido nenhum óbito na cidade. E isso também é a forma com que ele vem gerenciando o problema. Agora, eu quero deixar bem claro para as pessoas que têm responsabilidade nessa área de que vai ser fiscalizado, especialmente num ano de eleições. Então, cuidado, né? A gente faz um alerta para as pessoas sabem que não pode trocar kit rancho por voto, né? Voto não se compra, mas sempre é bom a gente lembrar, né? Tá? Doutora Rosângela.
Eu estava falando para o Douglas sobre isso antes. Assim, a melhor forma, num momento que nem esse, é a transparência, inclusive o chamamento, né, de todo o coletivo que vai estar sendo atingido, e as lideranças políticas são bem importantes nesse momento, todos, né, independente da questão da bandeira, né, do que se faz e tudo mais. Acho que a transparência tem que ser muito intensa nesse momento, porque vai chegar um momento que o prefeito, eu não queria estar no lugar dele, nem de nenhum prefeito nesse momento, porque é o pior lugar, não sabe se libera, se fecha, né? Não tem o apoio total, né? De um lado sendo cobrado por causa do comércio, do outro lado não tem material, né? A questão jurídica, a questão da eleição, então assim, é um pandemônio, né? Não tem como a pessoa pensar sozinha. Nesse momento, não adianta fazer foto para entregar kit rancho, com todo respeito. Nós vamos estar humilhando as pessoas. Isso para nós, chega a me doer quando eu vejo isso, porque a gente está colocando as pessoas naquele patamar que nós não queremos. Quando a gente está cobrando a renda mínima, quando a gente está colocando elas A pobreza que a nossa cidade está ficando é visível agora. Para quem não enxergou ainda, que não viu ainda, que não teve contato, é impressionante, assim, nesses 23 anos que eu moro aqui, talvez eu nunca tenha visto tanto que nem agora a gente está vendo. Então, eu acho que a transparência. Nós aqui aprovamos um pedido, e eu queria te fazer referência, Patrícia, vereadora, né, que faz presidente, nós aprovamos a vinda do André da Vigilância. Nós precisamos conversar com a Vigilância. Porque, assim, dizer que tem 40 mil máscaras é louvável, mas que tipo de máscara, como é que vai ser o critério? E daqui a pouco, né, eu até ia falar isso antes, o pessoal da saúde não tem, nos coloca numa situação complicada também, né, porque eles estão na linha de frente. Eu sei que as minhas colegas estão comprando o seu material. Compraram máscara, compraram, né, o visor, compraram várias coisas para se proteger. Mas não é todo mundo que pode comprar, né, que tenha salário suficiente para comprar material para se proteger. Então, como é que está sendo lidado com isso? A gente vai aos mercados e a gente vê que não existe a mão técnica orientando. As pessoas do mercado usam máscara de todos os jeitos, se comportam, boto luva, não boto. Não tem a proteção essa que a gente vem falando, que nos mercados é importante ter. Então, assim, a gente precisa conversar. Aqui não é para julgar se a vigilância está fazendo certo ou não, porque eles também estão numa situação complicada, né? Hoje mesmo a gente teve aquele caso lá que apareceu, que é uma pessoa daqui, mas que estava para outro lado, mas ele ia voltar para nós, né? Deu, ele ficou, parece que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, mas a pessoa é moradora daqui. E aí, como é que a gente fica nessa discussão, né? A população quer saber, nós somos cobrados como é que fica tudo isso. Então, a gente precisa, e o que mais a gente precisa nesse momento é ter condições de gerenciar esses recursos financeiros para testar, para dar a questão de garantir o mínimo de alimentação para as pessoas. Então, se o vereador Claudionor tem as informações, nos ajude, então, a trazer o André aqui e a gente conversar sobre essas dúvidas, essas coisas, que eu acho que o alinhamento fica melhor. A gente já aprovou, já mandei um WhatsApp para o prefeito, que é o único que a gente consegue, às vezes, falar com ele, que ele venha a situação financeira do município. A gente já soube que quase não teve pagamento das terceirizadas, que se infringe na questão da prestação da mão de obra, né, do cotidiano, do dia a dia, que daqui a pouco a gente pode ter demissões, que daqui a pouco pode acontecer outras coisas. A gente quer saber, nós estamos angustiados também com isso tudo. Estava dizendo para o Douglas, acho que a gente sente meio caminhando nas nuvens e as pessoas nos cobram. Tudo que acontece. Todo mundo é marcadinho lá no Face, lá na rede, todo mundo é marcado. E a gente não tem as respostas, né? Na maioria das vezes a gente não tem a resposta, não somos nós que executamos isso. Então, essa questão da retaguarda é importantíssima. Hoje eu estava falando sobre isso no hospital. Com essa semana de frio que começar, nós vamos ter um monte de gente, né, hospitalizada de novo. Já começa aquilo que nós seguramos em casa, as doenças crônicas, elas começam a perder a segurança, começam a descompensar alguns processos, as pessoas começam a piorar, ficam mais vulneráveis a ter as patologias. Então, a gente precisa fazer um plano que a gente, todo mundo, trabalhe junto. Nós temos uma dificuldade imensa que a população use máscara. Só sai na rua para ver, né? Melhorou o visual? Melhorou. Muito mais gente usando. Mas ainda a gente vê idosos na rua, a gente vê gente sem máscara, a gente vê muitas pessoas que não sabem como vai usar, né? Então, assim, a gente precisa do norte da saúde, né? Numa pandemia como essa. A gente precisa da mão de pessoas que consigam liderar esse processo, que não é fácil, ninguém sabe a receita do bolo, mas a gente se coloca no lugar de quem está ali na gestão, mas a gente quer ter a oportunidade de poder ajudar, é só isso, né? Então, acho que todos nós aqui temos condições de ajudar a melhorar esse momento, né, do que o município está tentando aí também, como todos os outros. Só para finalizar, a questão ali da caixa é uma questão de humanização, né? Acho que a gente precisa, nós vamos ter meses dessa situação ali na frente, então vai ser bem complicado. Aquilo nos angustia, né? Quando a gente passa ali e vê pessoas que nem têm condições físicas, né? Muitas vezes está em pé. Então, só para alertar.
Vereador Espolinha.
Fala, presidenta, de várias comandos da casa, os nossos colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste nesse momento, pessoal que também estão em casa assistindo. Eu Estava chutando a tenda aí a vereadora Patrícia, a respeito da, do sacolão, né, que as pessoas estão recebendo. E, olha, eu ando praticamente tipo, os quatro cantos da cidade todos os dias, até porque o meu serviço manda isso aí. E a gente vê assim, ó, o clamor das pessoas que ainda não receberam o kit, né, que ainda não receberam nada ainda, que não receberam R$600 dessa miséria que o governo deu, gente passando fome. Agora, antes de ontem, eu estive aqui no Mutirão, que é onde mais atendo serviço aí para a área zona aí. Tem crianças e pais de família que estão mandando as crianças para a casa dos padrinhos, para a casa dos parentes, que não tem o que dar em casa para as crianças. E eu vejo assim, ó, agora para a gente dizendo que esse negócio de fiscalizar, eu acho muito importante, porque eu já tenho denúncia também, que tem gente produzindo aqui de grande que não tem necessidade, não precisa, está empregado, ou o marido ou a mulher está empregado, e estão tirando comida lá e estão ganhando. Eu acho que é justa a cobrança que a gente está fazendo, mas eu acho que isso aí, o prefeito não vai ser tão assim empapado, que não vai ter uma lista lá de gente, com nome, com identidade, com o nome da rua, onde é que mora, para saber que as pessoas que estão recebendo esses kits de segurança têm capacidade, têm necessidade ou não têm necessidade. Porque as pessoas hoje não têm vergonha na cara, muitos não têm vergonha. Tem pessoas aqui, tem carro na garagem, tem tudo, estão aí atrás da prefeitura para ganhar um terreninho, para fazer uma casa para o filho, eu até concordo. Mas não existe aquele bom senso das pessoas ver realmente que ele não está precisando. Hoje minha mulher está dizendo agora ali que tá, o prefeito vai começar a dar as máscaras para as pessoas, e não sei o que eles foram hoje também, aí viram um lugar aí, um lugar cheio de máscaras, e tem pessoas. Ah, mas o meu guri, violência não é mulher que viu, o meu guri. Que uma senhora chegou lá com uma. Nessa, não sei o que estava fazendo máscara, uma cordinha lá para pegar à vontade. E disse que uma senhora chegou assim com uma máscara na boca, uma na bolsa, e pegou mais duas para levar para casa, porque, porque faz vontade. Isso aí faz consciência das pessoas. Isso são pessoas que não tem consciência do que está se passando. Mas, como a Patrícia falou, nós temos que fiscalizar. Isso aí é uma coisa que nós temos que fiscalizar. E aí em cima, e lá, a pessoa realmente que tá atendendo isso lá, temos que ver se ela está usando a política no meio. Temos que ver se ela está dando já um kit rush lá e já pedindo voto também, porque é nessa época de eleição, é muito perigoso isso aí. Apesar de a pessoa estar fazendo um crime, mas no momento não é crime nenhum. Porque o crime vai ser o momento de se lançar a campanha. Até a eleição não tem crime nenhum. E aí, ó, tira de quem precisa e dá para quem não precisa. Então nós temos que fiscalizar, Patrícia. Eu concordo contigo, mas isso aí temos que fiscalizar, não é só falar aqui no microfone da câmera. Nós temos que ver alguém da prefeitura ou denunciar para o prefeito, para o prefeito botar alguém lá de ter que ter a puta, né, para aguentar e ver a pessoa e fazer uma triagem dessas pessoas. O senhor precisa ou o senhor não precisa? O senhor vai levar hoje, por que o senhor vai levar? Onde é que o senhor trabalha? O senhor está desempregado ou não está desempregado? E tirar, fazer, dá para quem realmente precisa. E aí, falando a respeito também das obras do prefeito, eu quero aqui agradecer parabenizar o prefeito. Tá? Eu sempre fui daqueles assim, que conta coisas da ruim, eu cobro. Quando a coisa está boa, a gente também tem que parabenizar. Ficou boa a rua ali, a Antônio Soares de Carvalho. É um pedido, acho que todos os vereadores que estão na casa, meu irmão, todos nós já pedimos para aquela rua ali. E agora saiu. Não vou dizer que ficou 100%, mas dentro da possibilidade que o prefeito pôde fazer, melhorou bastante aquela rua que tanto o pessoal cobrava. Mas ainda ficou, meu irmão, ainda uma coisa muito grave naquela rua ali. Ficou uma coisa muito grave que as pessoas estão cobrando, que foi o encanamento daquela rua ali, continua entupido. E agora com essa chuva, agora há poucos dias, o pessoal falou que a primeira chuvinha que der vai entupir a rua de novo. Porque foi botar no asfalto, aliás, botar ficou bonito. Mas com dinheiro botaram fora um pouco ali. Porque antes de botar aquela asfalto, então eu tinha que limpar os esgotos, que está totalmente cheio de bicha e sujeira. Então aquilo ali ficou bom, mas a primeira chuva que vem vai dar alagamento de novo, como já estava antes. Uma pena, bastante dinheiro botaram fora ali. Ficou boa a rua, ficou, mas primeira chuva. Vai, o pessoal vai ficar debaixo d'água, como já era antes.
Passa a palavra, vereador Tio Chico. Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, assessores que nos prestigiam nessa noite. Eu sugeriria, né, até a vereadora, ela não se encontra nesse momento, talvez solicitarmos a direção da casa para fazermos algum tipo de disque denúncia, né, no site da Câmara. Claro, a gente já sabe que existe ouvidoria, esse tipo de coisa, mas alguma coisa mais que chame mais atenção. Eu fico extremamente constrangido de saber que tem pessoas que usam da fragilidade das outras para se beneficiar. É impossível não ajudar as pessoas nesse momento? É impossível. Mas é possível sim fazer isso sem fazer politicagem em cima, sem fazer demagogia barata. Então, eu me coloco à disposição, coloco o gabinete à disposição, né, da vereadora e da direção da casa para juntos fazermos esse tipo de fiscalização, porque eu nem sei qual é a palavra, mas eu considero a pessoa que faz esse tipo de coisa, eu nem imagino quem seja, mas a pessoa que acaba solicitando apoio às eleições por uma troca de uma cesta básica, que é a garantia da sobrevivência da pessoa, é digno de, nem sei qual é a palavra, é muita degradação, é muita sujeira. E fico muito triste de saber que isso pode estar acontecendo no nosso município, num momento tão difícil. Quanto às proposições, quero subscrever todas elas importantes. E quanto ao asfalto ali, vereador, realmente o senhor tem razão. O asfalto, a camada asfáltica acabou subindo em torno de 10, 15 centímetros e aumentou a rua e acabaram que não fizeram a limpeza dos bueiros. Então, automaticamente, isso vai fazer com que novamente os terrenos ali encham de água. Então, claro, fica muito bonito, fica bom para quem passa pela rua, mas para quem mora na rua já fica com um pouco mais de dificuldade nessa época de chuva. Então a gente parabeniza, mas ao mesmo tempo a gente pede para a prefeitura ainda reveja isso e que possa mexer nas calçadas. Outra coisa, Natália, gostaria, com a permissão da vereadora Patrícia, né, de fazer uma proposição, uma moção, né, para o grupo Toque de Primeira, que fizeram uma live no sábado, né, eu e o vereador Piteco gostaríamos de fazer junto, né, pela live realizada pela banda Toque de Primeira, né, que é liderada pelo Duda, pelos mais de 2 mil quilos de alimentos recolhidos na semana passada. E também, vereadora Rosângela, também quero que o André venha, se possível, na nossa Câmara.
Alguém a se manifestar? Não havendo ninguém mais a se manifestar, peço que seja incluída a proposição do vereador Chico. Vereador Bira.
Só um lembrete, né, que nesse momento de pandemia, por exemplo, hoje é o dia do enfermeiro, que hoje é o herói que a gente tem, né? Queria dar os parabéns, né, vereadora Rosângela? Que eles estão na linha de frente de uma pandemia, só comparada à gripe espanhola, que ceifou muitas vidas, né? E hoje não é diferente. Então, eles estão lá e muitos estão caindo e estão corajosos, né, na luta contra essa pandemia. Só parabenizar, né, o dia do enfermeiro.
Vereadora Rosângela.
Não sei se é de interesse de todos, né? A gente protocolou esse ofício, a questão dos testes. De repente, se a gente pudesse fazer, né, uma discussão aqui coletiva, encaminhar a proposta por todos os vereadores, né, uma proposição coletiva, que a gente peça para que se adquira mais os testes. Eu não sei por quê, né? Por que a cotação foi lá para a Serra. Eu fico extremamente, nessas horas, meia... Eu sou muito bairrista nesse olhar, porque a gente tem que pensar muito no coletivo da região e o que isso fortalece também, né? Por isso que talvez a nossa região tenha dificuldade de crescer, né? Eu não vou aqui, né, discutir sobre isso, não sei quais foram os motivos que levaram, talvez fosse o valor, mas que a gente precisa sempre otimizar, trabalhar principalmente ou a Carbonífera ou a região metropolitana nesse processo para poder dar conta do que a gente está vivenciando agora, né? Então, eu queria até ter mais esclarecimento sobre isso, né, da questão. Porque vários laboratórios foram disponibilizados para o Estado, do Estado, das universidades já estão produzindo testes para os municípios, né, alguns com valor maior, menor. Isso era uma coisa até do Estado poder fazer esse trabalho, que é o que os municípios estão sentindo falta, que o Estado priorize, né, a questão dos testes nos municípios, porque é isso que dá o parâmetro para conseguir fazer o planejamento. Então, acho que é um tema bem importante, não sei quanto, talvez o vereador Cláudio saiba quanto vão ser comprados, mas a gente precisa de uma quantidade, porque hoje a quantidade que veio para o município, para o estado, ela não chega a 0,019%, né? É mil, assim, 0,019%, né? Então, é muito pouco a quantidade. Então, a gente precisa ter muito mais. E a gente dá exemplos aqui bem próximos, né? O General Câmara comprou, o Butiá também comprou, e eles estão conseguindo organizar todo o território deles a partir das testagens. Eles conseguem chegar, por exemplo, se daqui a pouco tem lá um abatedouro que trabalha lá, uma produção de agricultura familiar, produção caseira, que deu um lá positivo, eles conseguem segurar a onda e testar todo mundo da volta e poder, assim, manter em quarentena as pessoas. É a forma que tem hoje, né, do combate desse dia a dia. Então, eu não sei se os vereadores acham isso importante, porque não vai ser só uma compra, né? Se o Estado não disponibilizar a questão financeira, a gente vai ter muitos problemas, né, em relação à questão do custeio, né, para esse andar aí. Ou a gente insistir para que o André venha também e logo depois que o prefeito possa fazer, né, essa reunião com a gente. Acho que é um tema bem importante, não dá para deixar passar batido, né, porque a gente começa a ficar preocupado. Você já deve ter visto a questão, por exemplo, da saúde prisional, né? Nós temos um grave problema, porque se algum deles ficar ali dentro, a gente vai ter muitos problemas na nossa cidade, porque a gente sempre fala que as paredes não são fechadas, as pessoas, né, trabalham lá, moram aqui, e a gente precisa também desse cuidado. Então, só queria registrar que sem teste a gente fica sem saber para que lado vai na maioria das vezes, né? Não é somente uma questão de ter, né, disponibilidade ou não, mas é o fato de poder estar planejando as ações aí da gestão, né? Então, fica aqui a nossa registro.
Encerrada a discussão, vereador Pazonor.
Em função da indagação da vereadora, né, por que que foi fechado com o consórcio da Serra, o município se preocupa, né, com a lei da economicidade. Foi feito alguns orçamentos, né, tipo da Cisvale lá, a R$ 95,00, e o mais barato que se achou, esse do Cisga, a R$ 79,50. Esse foi o motivo, né? Então, isso é mostrar respeito com dinheiro público. Obrigado.
Encerrada a discussão, colocamos as proposições em votação. Os que concordam ficam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovada por unanimidade. Encerramos assim a ordem do dia e vamos ao grande expediente. Inscritos: Pamela Luiza Lemos, declina. Paulo Sérgio, declina. Pedro Edson, declina. Rogério Cipel, declina. Rosângela Dornelles, declina. Ubiratã Amaral de Quadros, declina também. E damos por encerrada a sessão ordinária do dia de hoje.